Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 18 de janeiro de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que desconcordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito do secretário a leitura das correspondências.
Santos Dumont, 25 de janeiro de 2021. Ofício 013-2020. Assunto comunicado. Ao excelentíssimo senhor Luciano Gomes, presidente da Câmara de Vereadores. Prezados senhores, venho através deste comunicar que a rua 13 de maio, no centro da cidade, será interditada do seu lado esquerdo, sentido Hotel Itaipu, até o curso Excel, impossibilitando o estacionamento dos carros do dia 26 ao dia 29 de janeiro de 2021. A citada rua estará sendo reformada pela Secretaria de Obras do município, reforçando que será colocado placas provisórias proibindo os carros de estacionarem, evitando assim demais transtornos. Sem mais para o momento, subscrevo-nos com protesto de grande estima e consideração e colocando-nos à disposição para que se fizer necessário. Atenciosamente, Larissa Amorim de Lima, diretora e secretária municipal de transporte e trânsito.
Justificando a ausência dos vereadores Nilton e a vereadora Sandra Cabral por motivo de saúde, solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Senhor presidente, na ordem do dia, em única votação, aprovação da alteração da comissão das comissões deste legislativo que passa a ser as seguintes: Comissão Parlamentar, Cidadania, Educação, Cultura e Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos. Presidente, vereador Valdir Lúcio Nogueira. Relator, vereador Conrado Luciano Batista. Membro, vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto. Comissão Parlamentar de Obras e Serviços, Transportes, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente, Segurança Pública. Presidente, vereador Nilton Novaes do Amaral. Relator, vereador José Abude. Membro, vereador Altamir Moisés de Carvalho. Também na ordem do dia estão requerimentos dos vereadores. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Conrado, o número 13008/2021 a 13012/2021. Valdir, número 51003/2021 a 51005/2021. Altamir, número 1803/2021 a 1800/2021. Tião Davan, 05036/2021, 06036/2021. Coletivo no número 07036/2021. Fravo Faria, número 14003/2021. Utim, 23002/2021 a 23005/2021 e Sandra, número 56001/2021 a 55015/2021. É só, senhor presidente.
Ordem do dia. Coloque em aprovação a nova composição das comissões deste legislativo. Aqueles concordarem permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem em pé. Composições aprovadas. Continuando os trabalhos, ainda na ordem do dia, convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizarem a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentações dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Conrado.
Quero cumprimentar mais uma vez a todos os vereadores com uma boa tarde. Nós fizemos uma reunião mais cedo com a secretária de saúde, já fiz meus cumprimentos, mas desejo a todos e todas mais uma vez boa tarde, inclusive as pessoas que estão em casa nos assistindo pela internet. Boa noite já, né? Agora já é boa noite. Eu tenho aqui algumas indicações, a primeira delas, eu estou aqui insistindo, tem algum microfone ligado aí, gente? Eu estou aqui insistindo na questão da iluminação pública, encaminhando ao Oscar, pedido de informações mais preciso. Preciso de informações mais precisas e estou encaminhando aqui ao Oscar esse pedido. Outra indicação, eu estou solicitando uma reunião com o senhor Carlos Henrique Oliveira da Silva, coordenador da Defesa Civil, para acompanhar os trabalhos da Defesa Civil na cidade. Lembrando que as enchentes em São Zumon acontecem sempre no início do ano, e eu queria reunir com ele justamente para acompanhar os trabalhos, o plano de contingência. Isso é muito importante para garantir a defesa das pessoas. Indicação 13010 é uma indicação que eu tinha feito antes da vereadora Sandra me pedir para assinar em conjunto, mas eu acho que é uma indicação, de repente até tirar essa indicação, já que eu assinei da vereadora Sandra, depois a gente vê se é possível tirar essa indicação que eu já tinha apresentado antes. Ou então deixe já aqui mais um pedido, né? É bom que vai somando. Para o DER, a respeito da manutenção da estrada de Cabangu. Porque é uma estrada federal, mas o governo de Minas é que cuida da estrada através de uma medida provisória do governo federal. E a indicação 13011, eu estou solicitando aqui atendimento a uma pessoa para o Oscar, a respeito do auxílio material de construção, porque a pessoa teve problemas em sua casa referente às fortes chuvas. E nessa cidade tem uma legislação que garante direito às pessoas atingidas, e eu queria solicitar informações ao Oscar sobre isso. É somente essas indicações.
Vereador Valdir.
Boa noite, secretário, vice-presidente, aos amigos vereadores, as pessoas presentes aqui, as pessoas que vão nos escutar pela rádio e as que estão assistindo a gente pela TV Web. Boa noite a todos. Pedi permissão para falar daqui, presidente. Requerimento 51003/2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras, Executivo Municipal. Que seja realizado melhorias e pavimentação asfáltica na rua Cláudia Oliveira Fonseca, no bairro Cabangu, atrás do antigo Hotel Campestre. Nesse ato, segue fotografias em anexo. Então, eu não sabia que projetou. Então, as fotos estão aqui, lá da rua que está sendo pedido, pedindo apoio lá de asfaltamento. E a situação lá está bem difícil. Outra foto de lá, o pessoal pode ver. 51-04-2021, destinatário Secretaria Municipal de Obras, Executivo Municipal. Seja realizado o desentupimento de rede de captação de águas de chuva e benfeitorias no escoamento das mesmas na rua Valdemar Silva, Rua dos Operários, localizada no centro da cidade. Alguns moradores pediram que fizesse com urgência, porque as bueiras estão entupidas e quando chove se transforma ali num rio e transtorno muito grande para os moradores que ali moram. Também tem fotos. Então, que seja feita melhorias naquele local, além do desentupimento, e dá uma olhada com carinho nos bloquetes que estão soltos naquela rua. Requerimento 5105-2021, destinatário Secretaria Municipal de Obras e Executivo Municipal. Que seja realizada a operação tampa-buraco em todas as ruas do loteamento Canaã, localizado no bairro da Glória, em caráter de urgência. Na verdade, o bairro da Glória todo precisa de tampa-buraco lá, porque são várias ruas que estão com problemas e precisando de operação tampa-buraco. O loteamento Canaã, porque com urgência, porque tem muitas ruas que tem muito buraco mesmo. Então, troço lá não está fácil não. Então, a gente está pedindo aqui para o Canaã, mas estendendo para todo o bairro da Glória. A gente pede o secretário de obras e o prefeito executivo. Só isso, presidente.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais vereadores, o pessoal presente, os funcionários da casa. Senhor presidente, indicação número 18005-2021, que o Executivo Municipal possa planejar e criar um centro de referência de pessoas idosas. Este centro será importante equipamento da Prefeitura Municipal para oferecer o programa de serviços e ações com foco na programação de defesa do direito das pessoas idosas. Tem como atendimento médico, clínico, multidisciplinar na área de saúde. Alguns objetivos são devolver ações socioeducativas, culturais, de lazer, visando inclusão de pessoas idosas, além de valorizar suas raízes culturais, elevando suas autoestimas. Sinto que presente requerimento por referir a nossa comunidade merecerá a aprovação de todos os nossos pares. Apresento protesto à consideração, apreço. Atenciosamente, vereador Altamir Moisés de Carvalho. Gostaria que vocês pudessem dar uma olhadinha no telão, Valdir, porque na próxima acho que a gente podemos usar o telão para a gente mostrar as coisas das nossas cidades, o bem e as coisas erradas, que a gente possa corrigir e ajudar o governo de Santos Dumont. Então, se você puder colocar aí, rapidinho, só o que é um centro de referência da pessoa idosa, porque a população, quando ele mostra lá, eu vou falar rapidinho, porque a população está envelhecendo, né? Hoje o número de pessoas idosas é muito grande, então aí que é um centro de referência da pessoa idosa. No passado eu já fiz essa indicação várias vezes, né? E nenhum governo ainda não tomou uma providência, e a nossa população, como eu disse, tem envelhecido muito, né? Então, o que é um centro? Onde que vai ter lazer? Depois até vou falar sobre isso na Tribuna Livre depois, tá? Só para vocês verem ali a atividade das pessoas, né? Só para vocês terem uma noção como funciona, né? Isso a gente copiou, né, de outro centro de referência na região, tá? Aferindo a pressão, aula de música, de danças. É onde que você pode levar sua mãe, seu pai, deixar o dia todo e buscar à tarde. Em muitos lugares é chamada a creche do idoso. Senhor presidente, a segunda indicação é do vereador Altamir, o Wilton, né? O Tim e o Luciano Gomes. Essa indicação é lá do bairro Córrego do Ouro, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público promova em caráter de urgência uma limpeza e manutenção, bem como fechamento de buracos e conservação dos bueiros em torno da Praça Brasília, aproximadamente do açougue do Dedé, e também da Martins e Reis Material de Construção do bairro Córrego do Ouro. Vários moradores e comerciantes têm enfrentado enchentes, enxurradas nessa época de chuva, e que traz transtornos e prejuízo para os mesmos, que podem ser evitados com um bom atendimento por parte da Secretaria de Obras. Certo que o presente requerimento possa referir aos moradores do bairro Córrego do Ouro. E foi feita essa indicação junto com o Luciano, né? Que o pessoal do açougue, lá, se ele puder mostrar para a gente as fotos, aonde que os moradores têm cobrado o Luciano também muito, e eu sou morador do bairro Córrego do Ouro, tenho cobrado muito. Está ali o Felipe, você até desculpa, Felipe. Felipe também que mora lá, que não participou dessa indicação comigo, mas o Felipe tem cobrado muito junto com o Tim. Então ali estão as fotos, né? E tem até um videozinho da água entrando dentro do açougue do Dedé. Ele pediu essa indicação E eu já conversei até com o Oscarzinho também a respeito dessa. Tem um buraco na curva lá do material de construção que está trazendo grande risco para as pessoas que passam ali. Ali, só para vocês terem noção, é o açougue do Dedé e tirando a enxurrada de dentro do açougue. Olha para você ver. Porque a prefeitura, no passado, ela coloca o recapeamento, mas não tira aquele asfalto velho, mas só levantando o asfalto, e chega um momento que o meio-fio já não segura mais e a água transborda por cima do meio-fio e entra dentro do açougue. Então, quando os moradores pedem a gente tem uma grande certeza que porque está precisando mesmo, a coisa está feia. Então, Luciano e Tim, Felipe, nós moramos no bairro lá, foi feita essa indicação aí, beleza? E a terceira indicação, senhor presidente, é que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa promover em caráter de urgência uma capina de limpeza e manutenção da rua Francisco Camilo Ferreira, em frente à Madeireira Soares, no bairro São Sebastião da Barra. A mesma encontra com muito mato, necessitando de manutenção que deixa os moradores em situação de abandono. Então, senhor presidente, essa indicação também é de São Sebastião da Barra, que a gente vai encaminhar a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que possa tomar providência. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Sebastião Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor vice-presidente, senhor secretário. O pessoal da casa, boa noite. Boa noite, os colegas de bancada. Boa noite ao povo que nos ouve aqui diretamente. Especial Tomzinho do Formoso, mais uma vez, que nunca deixou de prestigiar a gente aqui na segunda-feira. Eu gostaria, senhor presidente, de ser breve, mas infelizmente eles deixam com a gente essa tarefa. Eu trago aqui 3 requerimentos e um ofício. Talvez eu não fale com muita ênfase deles aqui agora e vou usar meu momento de tribuna para destrinchar melhor meus pedidos aqui. Mas faz necessário eu ler agora aqui eles. Requerimento 006-36-021, Sebastião Antônio da Silva, Tião Davan, destinatário, Secretaria Municipal de Obra. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar a tampa de um bueiro localizado na rua José Carlos de Paula, no bairro Santo Antônio. O pedido se faz necessário, pois o mesmo encontra-se aberto, causando risco aos pedestres que transitam na referida rua. Eu trouxe fotos anexas aqui também, e no meu meio de tribuna eu vou falar mais um pouco desse requerimento. E o segundo requerimento: Sebastião Antônio da Silva, Tião Davan, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Serviços, Santos Dumont, 21 de janeiro de 2021. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do Plenário Legislativo Municipal no seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar em caráter de urgência a obra de recuperação e pavimentação de toda a extensão da rua Manuel Borges Alves, no bairro das Graças. Esse pedido se faz necessário também, pois a pavimentação asfáltica encontra-se em péssimas condições, com muitos buracos causando diversos transtornos aos moradores que necessitam transitar pelo local. Aí tem fotos anexas aqui também, e bati foto lá e um amigo mandou a foto também, até um carro teve uma colisão com um poste lá devido aos buracos da rua. Eu trago também aqui um ofício, senhor presidente. Sebastião Antônio da Silva, Secretaria de Transporte e Trânsito, direcionada à senhora Larissa Amorim Lima. Com os meus cordiais cumprimentos, venho através dessa solicitar que a secretaria competente possa realizar manutenção de sinalização com a pintura nas faixas de pedestre na rua 15 de fevereiro, em frente ao 4º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada e em frente à Igreja São Sebastião. O mesmo se faz necessário, pois as mesmas encontram-se apagadas, causando transtorno tanto para os pedestres quanto para os motoristas que trafegam na referida rua. O outro pedido, senhor presidente, é um requerimento, Sebastião Antônio da Silva, e esse requerimento é eu e o Sebastião Ramos que fizemos, Tchãozinho do Formoso. É, destinatário, a Copasa, Companhia de Água e Esgoto. Santos Dumont, 21 de janeiro de 2021. Os vereadores Sebastião Antônio da Silva e Sebastião Ramos de Almeida, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que a Copasa possa realizar uma instalação de uma caixa d'água reserva para o bairro Santo Antônio. O pedido se faz necessário para atender parte alta do referido bairro, uma vez que todos os moradores dessa região não têm abastecimento imediato. Demora para cair água nas caixas d'água em suas residências. Por tratar da parte alta do bairro, o abastecimento pode ocorrer primeiro nas partes baixas. Assim, antes, vereadores signatários pedem que a Copasa possa atender às reivindicações dos moradores com a instalação de uma caixa d'água reserva ou mesmo com outra alternativa que possa solucionar a demanda dos moradores. Certo de poder contar com a atenção, sem mais, subscrevo. Aí, senhor presidente, eu gostaria de fazer mais comentário a respeito desse pedido para a Copasa, mas como o tempo aqui é só 5 minutos, eu não quero extrapolar. Falarei no meu momento de tribuna. É só, senhor presidente.
Muito bom, vereador. Vereador Tim.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente. Boa noite a todos os funcionários da casa, os senhores vereadores, todos que aqui presentes, estão presentes aqui, aos que estão nos assistindo em casa, muito boa noite a todos. Venho com os requerimentos. Requerimento 23003/2021. Vereador Wilton de Souza Luiz, o TIM, destinatário executivo municipal, Secretaria de Obras. Requerimento que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar a operação tapa-buraco e o prolongamento do asfalto na localidade do bairro Campo Alegre, estendendo-se até o ponto final do Rio Pinho. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que a estrada da referida localidade se encontra em péssimas condições. Esse fato se agrava no período das chuvas, o que impossibilita a locomoção, o uso da via por pessoas e veículos, devido à grande quantidade de lama. Assim, essa situação afeta o direito de ir e vir dos moradores. Transeuntes em veículos dificulta o acesso e a passagem no local e coloca em risco a vida de outras pessoas. Requerimento 23002, destinatário ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras. Requerimento se quer que o Executivo Municipal, através da Secretaria e serviços competentes, possa providenciar a limpeza geral dos rios e das ribanceiras nas estradas que compõem o bairro Campo Alegre, estendendo até o início do Rio Pinho. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que as fortes chuvas vêm causando os enchentes, prejudicando toda a população local e expondo a risco de mortes, perigo devido às possíveis doenças e animais peçonhentos. Essa situação agrava-se também pelo assoreamento desses rios e córregos, bem como devido às sujeiras trazidas pelas correntezas, ocasionando a queda de ribanceiras e alteração do nível das águas. Requerimento 23005, destinatário executivo municipal, secretário de obras. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria e serviços competentes, possa providenciar a troca de lâmpadas nas referidas localidades: Rua Constantino Horta, no bairro Campo Alegre; Rua Maria Guerreiro, no bairro São Sebastião da Barra; Rua Rutilo, no bairro São Sebastião, próximo à BR-040, e Rua Professora Maria da Conceição Guerra, próximo ao número 149, no bairro Córrego do Ouro. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que reclamam frequentemente das ruas escuras devido à falta de iluminação pública. Esse fato tem deixado a população intimidada e insegura para transitar nas vias públicas, sujeitas a assaltos ou até mesmo acidentes, já que alguns desses bairros se localizam à beira da BR. Pedido, o requerimento 23.004 é destinatário à empresa Celeste Viplan. Requerimento se quer que a empresa Celeste Viplan, avalie a possibilidade de ampliar o trajeto do coletivo urbano, possibilitando que o ônibus que atende a localidade da rua Constantino Horta possa percorrer o trajeto até a rua Geraldo Magela, mais conhecida como Rua da Poeira, sendo esses endereços localizados no bairro Campo Alegre. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, os quais integram pessoas idosas, bem como pessoas com dificuldades de locomoção, deficiências físicas, que descem do ônibus nesse referido endereço e tem que subir um morro alto, dificuldade que se agrava em época das chuvas. Assim, solicitamos que a empresa possa avaliar e se solidarizar com a situação difícil desses moradores, que dependem do transporte público para solucionar a questão. Esperamos poder contar com a colaboração para a solução deste caso. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores apresentados. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos senhor Conrado Luciano Batista, requerimento número 13008/2021 a 13012/2021, Valdir Lúcio de Nogueira, referimento número 51003/2021 a 51005/2021. Altamir Moisés de Carvalho, requerimento número 18003/2021 a 18005/2021. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 05036/2021 e 06036/2021. Sebastião Antônio da Silva e Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 07036/2021. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimento número 14003/2021. Wilton de Souza Luiz, requerimento número 23002/2021 a 23005/2021. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimento número 55011/2021 a 55015/2021. O relatório dessa comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário.
Obrigado. Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui um tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo mais vereadores querendo discutir, coloco os requerimentos em votação, em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, ou que discordarem fiquem em pé. Requerimento aprovado. Momento de tribuna livre. Concedo a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente, a qual cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita falada, a todos que nos assistem pela TV Web, e bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura que vão nos ouvir. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de falar da minha indicação. A minha indicação é com relação ao que nós conversamos aqui com a secretária. Venho por meio disso solicitar ao Executivo, através da Secretaria de Saúde, possa esclarecer o motivo do não funcionamento da CISP até a presente data. Na oportunidade, solicito também informações a respeito da aprovação da vigilância sanitária e do Corpo de Bombeiro, no caso já possua as referidas aprovações, solicito cópias das mesmas. Eu pedi que me mandasse as documentações, ou sim ou que não. Justifico o presente requerimento, tendo em vista que o passado, esta Câmara Municipal autorizou a reforma do funcionamento da CISP, porém, até o momento as pessoas não estão sendo beneficiadas, o que vem causando desconforto e transtorno a toda a população. Foi um anseio muito grande da população, eu não sei como foi usado aquilo, porque fizeram a obra muito rápida demais. Enfim, o ser humano é assim. Foi antes das eleições, nós votamos, aprovamos, me parece que fizeram alguma modificação e não comunicou a vigilância sanitária. É um governo que assim o faz. A outra indicação que eu vou fazer é pedir também um contrato, diz que é um contrato vultuoso de mais de 2 milhões de reais para colocação de postes, trocas de lâmpada. E nisso teve uma pessoa do bairro de Fátima que já tinha me cobrado com relação às 11 lâmpadas sequencial da do bairro dele, que estavam queimadas. E coloca a rua toda queimada e do lado coloca a praça toda bonita. Eu não estou aqui falando que não deve colocar a lâmpada e troca da lâmpada da praça. Mas primeiro vê as pessoas, corrige o erro que está. As pessoas às escuras. E a praça que já tinha lâmpada, colocar uma lâmpada muito mais bonita. Eu acho que é uma contradição. E ele manda a foto da rua toda escura e da praça toda bonita. E aí, vereador, vocês não vão fazer nada para a gente, não? E aí o vereador entra. É uma decisão do prefeito, e aí o vereador entra. E nós estamos aqui para cobrar, e eu vou cobrar e quero ver esse contrato. Eu, assim, coloquei na secretária o meu descontentamento, a minha indignação com o tratamento que recebi. Eles falam que a impressão que fica é a primeira, não tive uma boa impressão, mas fui chamado pela secretária, ela teve a humildade de colocar o ponto de vista dela, a conversa foi mal conduzida. Então, pelo menos essa dignidade ela teve, de ter humildade de conversar para tentar consertar o fato que aconteceu. Eu aqui, mais uma vez, quero que teve tempo, não suficiente, mas um tempo hábil para poder fazer alguma melhoria nas estradas da zona rural. As pessoas estão me ligando, do Formoso, da Serra, pedindo ajuda, eles mesmos estão predispondo a naqueles pontos críticos ir lá, consertar, pelo menos para ter o direito de ir e vir. Nós esperamos que isso sirva, mas para esse governo eu acho difícil vir de exemplo, porque já teve 4 anos passados. Eu vejo aqui vereadores propondo alternativas, reinventando, como eu falei aqui atrás, falei com o Tião Davan, reinventando, porque eu tentei reinventar, o único prefeito que eu não consegui, até hoje, a conseguir, foi o prefeito Betim. Eu me lembro que na ocasião do Evandro, o Altamir era vereador e ele foi um dos que eu não tinha um relacionamento bom com o prefeito Evandro, mas ele atendia. A hora que ele não era para atender, ele falava que não, mas a hora que era para atender, ele atendia. O vereador até falava que eu que devia ser o líder do governo, porque ele só me atendia, na verdade, ele não só me atendia. É porque eu sou enjoado, sou chato, porque a gente aqui temos que ouvir, temos que cobrar e sujeitar qualquer coisa para o benefício chegar na ponta, que é da população. Mas com esse prefeito, o Tchãozinho, infelizmente, eu já levei a comunidade para dentro do gabinete dele, eu já pedi ao prefeito que assinasse, prefeito, o senhor vai assumir de colocar uma caixa d'água na variante? Em quanto tempo? 3 meses? 4 meses? Então assina aqui e garante que vai colocar uma caixa d'água, que é necessidade, que é um problema de saúde pública. Assumiu até hoje. Não sei se já colocou depois que eu tanto falo disso. Então nós temos que, assim, eu acho bacana todos aqui, os vereadores que já reelegeram, os novos vereadores, a reinventar. Mas eu vou te falar, hein? Eu estou pagando alguém para descobrir alguma coisa que ele que vai se tocar no prefeito. Porque realmente é difícil. Combina, não cumpre. Eu tentei levar a população para dentro, porque a princípio a população ela vê que o vereador está fazendo a parte dela, mas depois a princípio aceita, depois passa a não aceitar, igual eu falei, joga junto com o prefeito. E eu assim, tomara que vocês consigam a reinventar alguma coisa que ele passa a acreditar, porque a Câmara ela tem um poder, se juntar os votos vereadores todos, tem muito mais do que o do prefeito. A Câmara ela tem um poder muito grande. Não é só o prefeito mandar projeto aqui para a Câmara e todo mundo abaixar a cabeça e votar. Eu não, já falei que eu não sou, não aceito que faça isso, nem no governo do meu irmão, nem no governo do Betinho, nem no governo do Evandro. Eu entrei, ganhei, então eu estou para representar o povo e bem representado. Então eu não desanimando, acho que nós devemos continuar cobrando, nós devemos continuar, mas não sujeitar o prefeito, isso eu não vou fazer nunca. Eu, as cobranças que me chegam, sei se pode ser perseguição política, não sei. Não há razão. Porque o que é de benefício à população, até ele não tinha condições, não tinha um diálogo com a Câmara. Os projetos vinham e vêm. Eu, quando presidente, eu me lembro que em 11 projetos, 6, ele retirou de pauta, o prefeito retirou, mais de 50%. Ele mesmo retirou porque viu que estava com problema. E fora o que a Câmara votou, por exemplo, nós votamos a aprovação da reforma do ACISP, tivemos que colocar emenda, porque você não pode ampliar um prédio que não é seu. Você não pode, você pode dar manutenção, reformar é uma outra conversa. Então, tivemos que colocar essa emenda, a princípio, me parece que ficou um tempo sem pagar. Eu fui um dos que cobrei, eu quero esse documento, quero ver, parece que agora descontou, não sei se continua descontando, até vou pedir esse documento desse recibo, se está descontando, porque foi o que nós votamos.
e modificações, que eu imagino que não foi provado, porque alguém chegou lá e falou assim, não, esse, eu quero que chegue mais esse... a sala para lá, essa sala, a sala não tem ventilação, não sei o quê, por isso não está funcionando eu, porque não tem um projeto aprovado pela vigilância, não tem um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiro, e vai se relutar para poder fazer reforma e talvez desmanchar alguma coisa que já fizeram, porque senão não vai ser aprovado. Então fica aqui mais uma vez a minha indignação com o prefeito. Eu espero que... A gente, a esperança é a última que morre. Eu espero que ele olhe para o Santos Dumont. Eu acho difícil, porque é um mandato, é um segundo mandato. Mas é isso, eu não quero extrapolar, não. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Valdir.
Senhor presidente, ao qual estendo a todos os presentes, quem vai nos assistir pela TV Web, um bom dia para quem vai escutar a gente na rádio. A respeito é o seguinte, os pedidos estão chegando até os vereadores, como chegou até a mim aqui, ó, do bairro Cabangu, da Rua dos Operários, e nossa função está sendo feita, está sendo enviado para a secretaria competente, está sendo passado todos os problemas, e assim... Eu vejo que a maioria dos vereadores procuram tirar fotos, já mandar com fotos, para poder já mostrar que realmente o problema existe. A pessoa está recebendo ali um requerimento da solicitação do vereador, está aqui ó, com fotos anexadas. Então, a função dos vereadores, início de trabalho, primeiro mês dos trabalhos deste ano, estamos fazendo o que manda o figurino, que é solicitar, pedir e, claro, cobrar também, porque não adianta só você enviar, mandar, igual o Flávio mesmo falou, em primeiro momento a população aceita, que o vereador está fazendo a função dele, mas vai chegar um momento que já não dá mais. Então a gente está pedindo, a demanda é muito grande, você vê que o vereador está vindo com 3, 4, 5 pedidos, então... É muito grande a demanda que vem em cima da gente e a gente está encaminhando para a secretaria competente. A respeito do pedido que eu fiz para o bairro da Glória lá, a respeito do tampa-buraco, o Canaã, a situação está braba mesmo. Mas vai ter que fazer o bairro da Glória todo. Entendeu? Vai ter que fazer o bairro da Glória todo. Ou a cidade toda também. Tem isso também. Então, nós estamos trazendo aqui o que é importante, porque a locomoção de um carro, de uma ambulância, até para a gente transitar com uma pessoa idosa, uma pessoa que precisa que a estrutura, para ele passar ali, esteja de acordo com o que realmente está se pedindo. Então, encaminhamos tudo o que tem que ser feito, estamos passando para o secretário e o executivo, tem total consciência do que os vereadores estão fazendo em suas funções. A respeito da secretária também, foi uma conversa que realmente agradável, importante para casa, podemos trocar as ideias com ela, tirar algumas dúvidas, entendeu? Então assim, espero que quando for convocada de novo esteja com a gente aí de novo. E eu quero falar sobre a Comissão Permanente de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos, ao qual eu estou como presidente, relator Conrado e o membro Sebastião Ramos. Então nós vamos também convocar os secretários dessas secretarias que pertencem ao município, a parte da educação, da cultura, do esporte. Então, esses secretários vão estar na casa também. Principalmente nós da comissão, que temos maior interesse de escutar eles, junto com os vereadores que se interessarem também a participar. Porque nós temos, com a nossa comissão, procurar saber qual é o calendário após pandemia. O que nós vamos ter de evento na cidade? Quais projetos que vão ser apoiados?
De onde vai tirar esses recursos? Tem pessoas capacitadas para criar os projetos e trazer esses recursos de incentivo? Isso que a gente tem que saber. Porque não adianta nada a gente ficar sonhando que depois pandemia nós vamos ter movimento disso na praça. Nós vamos ter um esporte não sei o quê. Nós vamos ter mais cultura. Não, não, a verdade é o seguinte. Tudo tem gasto. Não é nada de graça. Tem que saber de onde está vindo os recursos. E nós precisamos dessas pessoas que estão com essa pasta na mão, saber delas se elas também têm a capacidade de buscar esses recursos. Então é importante a comissão nossa, tanto os vereadores da casa também, escutar os secretários que correspondem também a essas áreas. Entendeu? A saúde é importante, a pavimentação é importante, mas a parte da educação, a parte da cultura, um esporte, tudo é um complemento para a nossa vida. Então é de grande importância que nós vamos, não só a comissão, como os vereadores que quiserem participar, nós vamos convocar esses secretários para que possa estar nos mostrando o que vem de novo por aí. O que a nossa cidade precisa resgatar, a nossa cultura, a nossa dignidade, o que a gente precisa lutar por coisas melhores para a nossa cidade. Então, principalmente o turismo na nossa cidade, que tem que ser ampliado, que tem que ser conversado, estudado. Nós temos muitos artistas, muitas pessoas competentes que, infelizmente, acaba desanimando de pintar um quadro, de fazer de fazer qualquer coisa relacionada ao seu trabalho. Então, na parte da cultura, o cara para de dar aula de música, o cara para de dar um treino de capoeira, o cara para de movimentar qualquer coisa, por quê? Ele não tem credibilidade no que ele faz, infelizmente. Então, nós precisamos disso. Chamar esses secretários, cada um competente dentro do seu setor, para que possa, juntos, também estar traçando um plano novo na nossa área de cultura, de esporte, de lazer, e que todos nós possamos, após pandemia, já ter um projeto social dentro da nossa cidade. É de grande importância. Presidente, era só isso hoje.
Vereador Conrado.
Boa noite a todos e todas, mais uma vez. Eu queria iniciar aqui minha fala para apresentar, discutir, na verdade, a presença da secretária de saúde aqui. Foi muito importante, esclareceu muitas informações. Muitas informações acabam acumulando porque a prefeitura não tem o hábito de responder por ofício as nossas indicações, e aí, às vezes, quando a gente encontra o secretário, a gente quer todas as respostas de uma vez. Acho que isso é muito importante, a prefeitura entender, quando a gente manda uma indicação, ela tem que ser respondida por escrito, né? Porque a gente recebe muitas demandas, a gente tem que dar satisfação à população do pedido que a gente faz, e a população, por inúmeras razões, ela confunde um pouco a atuação do vereador e do prefeito. Ela acha que o vereador tem a função de resolver os problemas da cidade, no sentido de executar obras, enfim. Então, são dilemas que nós enfrentamos e é muito importante a prefeitura informar. E aí, por isso que essas coisas acontecem. A reunião que deveria terminar às 5, terminou às 6. Mas foi uma reunião muito proveitosa. E eu queria lembrar também ao presidente desta casa, o vereador Luciano, que foi aprovado na semana passada uma reunião a pedido, uma indicação minha, né, que os moradores da rua Joaquim Cunha pediram para fazer com os vereadores. Então não foi, eles não querem que seja feito um pedido meu, eles querem conversar com todos os vereadores para discutir os problemas daquela rua que está cedendo. E é um problema que já persiste há alguns anos. E aí deixei todas as informações no requerimento da semana passada, como telefone, para a Câmara entrar em contato com eles e agendar essa reunião. Agora eu queria falar sobre a questão do Covid no Brasil, né? Nós estamos aí com cerca de 217 mil mortes. Até hoje, desde o início da pandemia até hoje, são 9 milhões de infectados, mais ou menos. E no último dia 17 de janeiro, 5 membros da Anvisa autorizaram por unanimidade a utilização da vacina para uso emergencial. Eu estou aqui com o currículo dos 5 representantes da Anvisa e 2 desses integrantes do processo administrativo de liberação da Anvisa. 2 aqui são concursados. A Meiruz Souza Freitas é concursada de 2007, está na Anvisa, é uma farmacêutica com especialização em vigilância sanitária. O Romilson Rodrigues Mota também ingressou na Anvisa em 2005, concursado, tem especialização em vigilância sanitária também. Os demais aqui foram indicados, não são concursados, estão na Anvisa somente por indicação política, mas de qualquer maneira todos eles deram um parecer favorável à utilização da vacina. Lembrando que eles, quando autorizaram a vacina, eles disseram que não havia remédios com comprovação científica. Em nenhum momento eles disseram que deveria se usar algum remédio preventivamente. Então, a questão da vacina, eles mostraram os estudos que foram feitos e por isso que as vacinas foram aprovadas. O Brasil, gente, tem 212 milhões de brasileiros. Na última semana, né, como foi autorizada a vacina, 6 milhões de vacinas foram distribuídas para a população, que o Instituto Butantan tinha em seu reservatório. E aí, dessas 6 milhões de vacinas, dá para vacinar 3 milhões de pessoas, porque tem que dividir, né, são 2 doses, então isso representa 1,4% da população. Em Santos Dumont chegou 50 mil, a população de Santos Dumont é de 50 mil habitantes, corrigindo, 50 mil habitantes, e nós recebemos 608 doses. Como 608 doses, segundo a secretária, vai vacinar 608 pessoas, não vai dividir, isso representa 1,2% da população. É muito pouco, a gente sabe que é preciso um trabalho maior para que a população seja vacinada, imunizada o mais rápido possível, porque a situação é grave e a gente precisa dessas vacinas. Eu questionei a secretária hoje, os vereadores viram, a respeito do plano de imunização municipal. Esse plano de imunização, ele ajuda a informar a população melhor a respeito da vacina, porque não adianta a secretária só seguir as diretrizes nacional e estadual e não publicar um plano. Com o plano a gente sabe quem vai ser vacinado, né? A gente fez muitas perguntas à secretária, mas se esse plano for divulgado, a população vai saber. E a gente não vai precisar chamar a secretária aqui para saber qual é o plano, né? Se o plano está publicado. Então, essa questão do plano municipal é muito importante. A Fiocruz divulgou, né, na última sexta-feira, que recebeu 2 milhões de vacinas. E essas vacinas também serão distribuídas. Já está sendo distribuída, né? É a vacina da Oxford, da AstraZeneca. Então, mesmo assim, é um número muito reduzido. E a Fiocruz disse que pode conseguir de 5 a 10 milhões de vacinas, mas isso não é certo. E a Fiocruz disse também que precisa do IFA, ingrediente farmacêutico ativo, para produzir mais vacinas. Então, isso são informações importantes que a população deve ter, porque é preciso produzir vacina. Mas a Fiocruz e o Instituto Butantan afirmaram, já publicaram, que precisa desse ingrediente farmacêutico ativo, que é um insumo que ele tem na China, e para ter esse insumo, para produzir vacina no Brasil, para a gente imunizar a população, o presidente precisa atuar diplomaticamente. E, infelizmente, parece que o presidente não está interessado nas vacinas, e a população também tem que ter ciência disso. Foi divulgado no último final de semana, a empresa estadunidense Pfizer, dos Estados Unidos, que está no mercado desde muito tempo, né? Desde 1849, são 172 anos de existência que a Pfizer está no mercado, produz várias vacinas, está produzindo a vacina com a Covid-19 junto com a BioNTech, que é uma empresa alemã, que está no mercado desde 2008, e ela divulgou uma carta apresentada ao presidente da República do Brasil em 12 de setembro de 2020, questionando o presidente por que que o Brasil não compra as vacinas da Pfizer. A vacina da Pfizer foi vendida... O microfone está falhando um pouquinho, mas... A vacina da Pfizer foi vendida para a América Latina, para o Caribe, para vários países da Europa, hoje pela Austrália, e o Brasil não comprou as vacinas da Pfizer. Com essa dificuldade do Brasil ter vacinas, mais dois minutos, isso gera maior contaminação, gera mais mortes. Se todo mundo for vacinado, imunizado, a gente vai voltar a retomar a economia e mais pessoas serão salvas. O Butantan também conseguiu aprovação no último final de semana de 4 milhões de vacinas que ele tinha em seu estoque. Então são mais vacinas, mas para 213 milhões de habitantes ainda é um número reduzido. E o Brasil, como eu falei, é totalmente dependente. O Brasil é totalmente dependente da China e da Índia para conseguir esse insumo que está na China. E a gente percebeu no ano de 2020 o presidente fazendo críticas à China, comemorando que a vacina do Butantan teve paralisação em novembro dos estudos. O filho do presidente fez acusações à China de que ela era responsável pelo vírus. O ministro Weintraub da Educação também, da mesma forma, disse isso. Enfim, teve uma reunião online em julho do ano passado e o Brasil foi convidado para participar. O Brasil não participou. Vários países da América Latina participaram, tanto do Caribe quanto da América do Sul. E o Brasil não participou. E aí a China ajudou vários países hoje a ter vacina e o Brasil não quis participar. Então isso é grave demais. As críticas que o Bolsonaro faz à China, sua família, seu governo, atrapalha a diplomacia. E esse insumo produzido na China para produzir vacina no Brasil, o presidente precisa trabalhar e abrir mão desse seu discurso arrogante para conseguir esses insumos e todo o Brasil
pela ordem,
assinado. Pela ordem. Mas não tem como, por causa dos 10 minutos.
Perfeitamente, vereador. Perfeito.
Então, para encerrar a isso, o presidente precisa trabalhar para ter esse insumo.
Vereador José Abud.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, aqueles que estão aqui assistindo a reunião, aqueles que me ouvem, me assistem pela web, boa noite. Aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura, tenham um bom dia. Senhor presidente, ano passado, a gente fez uma audiência pública, fizemos um trabalho muito grande para fazer uma correção no plano diretor de Santos Dumont, porque Santos Dumont ficou durante praticamente 9 a 10 meses sem um plano diretor. E isso provocou um grande prejuízo àquelas pessoas que necessitam de construir ou vender materiais de construção, entre outras coisas. E a gente conseguiu fazer uma audiência pública, conseguiu aprovar uma pequena alteração no plano diretor. Essa alteração foi encaminhada à prefeitura, virou lei, e junto a isso, a prefeitura também fez um projeto de lei dando anistia a muitos proprietários, a muitos construtores que por algum motivo estavam com algum problema com relação às suas construções. Pois bem, relacionado ao plano diretor, Santos Dumont tinha 12 obras interditadas pela Justiça, porque o Ministério Público acatou uma denúncia de uma certa pessoa e essa denúncia chegou ao Ministério Público, foi analisada no Ministério Público, encaminhada à Justiça e o juiz da comarca deu parecer favorável à denúncia, suspendendo todas essas 12 obras. Com a reforma, com a alteração que a gente fez no plano diretor, existe agora tudo para que essas obras sejam liberadas. Mas precisa haver uma movimentação. Alguém tem que se movimentar, seja o executivo, seja lá o judiciário. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, presidente, que usasse os nossos procuradores jurídicos, advogados, para que fizesse um trabalho, um documento, um ofício, encaminhasse à prefeitura ou ao Ministério Público, solicitando que essas obras sejam agora liberadas. Tá, senhor presidente? Em seguida, eu queria fazer aqui um elogio público à Polícia Militar da nossa cidade. Dia 19 agora de janeiro, na madrugada do dia 19, um cidadão estava tentando arrombar, invadir um comércio aqui no centro da cidade, mas eu acredito que com as câmeras, né, com a vigilância através das câmeras, a polícia agiu prontamente, impedindo que esse delito fosse provocado. Então, eu queria elogiar aqui a Polícia Militar pelo... Tem um filme na internet, pelo seu desempenho, pela presteza em colaborar, em ajudar a todos nós comerciantes que já estamos passando por tanta dificuldade e ainda haveria mais esse problema. E para terminar, senhor presidente, eu queria dar os parabéns aqui ao antigo vereador, o vereador Luiz Papa, que teve o seu filho escolhido para participar do programa Big Brother, da Rede Globo. Eu gostaria de dar os parabéns ao rapaz, ao João Luiz, dar os parabéns também ao pai dele, à mãe e tal, e dizer da importância da participação dele nesse programa. A gente sabe que esse programa é um programa de muita audiência, que ele ali, participando do programa, ele pode levar, ele com certeza ele vai elevar o nome da nossa cidade, vai divulgar mais a nossa cidade, tanto na parte, como ele é professor, né? Vai nos representar bem na parte social, na parte política, na parte de cultura, como no turismo, né? Desenvolver, mostrar para o Brasil, através do programa, o que Santos Dumont pode ser, pode representar para o Brasil. Então, fica aqui também meus parabéns ao meu amigo, ao ex-assessor aqui do vereador Dorival, o Luiz Papa. Era só isso, muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Tchaldavan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite renovado, né? Ao secretário, ao vice-presidente, aos companheiros de bancada, pessoal da casa, pessoal que nos assiste aqui ao vivo. Boa noite aí ao pessoal que nos assiste através da web. E um bom dia ao pessoal que vão nos ouvir aí durante a semana. Senhor presidente, eu gostaria de dar ênfase agora a esse requerimento meu, a respeito da Copasa. O que acontece é o seguinte, eu fui solicitado para ver uma causa do pessoal que mora na parte alta do bairro Santo Antônio e me deparei com a seguinte questão. Lá, não chega água durante todo o dia, senhor presidente. Então, o que é que acontece? A água lá chega de horários alternados. E eu não acho bacana isso porque eles pagam impostos, igual todos que moram na parte baixa. Já chegou até mim que fizeram um movimento lá, fizeram alguma coisa a respeito para tentar ajudar, que foi a colocação de uma bomba. Mas isso não está sendo suficiente. E a gente sabe que tem outro mecanismo. Em outros bairros aí, eles colocaram caixa d'água reserva, acho que de maior quantidade, litragem, e isso aí vai satisfazer ao contento a população da parte alta. E eu tive muita situação a respeito desse problema, que foi o seguinte: uma pessoa pagou R$2.000, chegou uma conta de R$2.000 de conta de água, mas obviamente ela não gastou esses R$2.000 de conta de água. É uma pessoa de bom caráter, humilde, mas assim, tem poucas condições. Então, como que paga uma conta de água de R$2.000? É, isso aí foi movido por, com certeza, a entrada de ar na tubulação. Ela entrando na justiça, concederam o benefício a ela e dividir. Deram a metade, pagar mil. Mas mesmo assim, isso é uma quantia exorbitante para uma pessoa que é assalariada. Ela tem um doente em casa, uma pessoa que precisa tomar banho assim, 2, 3 vezes ao dia para cuidar da higiene. E isso aí está causando um transtorno grande. Eu gostaria de a Copasa atendesse melhor aquela população e eu creio que não é uma coisa tão radical de fazer. Tá joia, senhor presidente? Eu gostaria de contar com a colaboração de todos aí. Fiz esse requerimento endossado para o nosso secretário também, para ver se esse aí seja um problema sanado. Outra coisa que eu gostaria de exaltar aqui, a respeito da secretária de saúde que nos prestigiou com a sua vinda aqui na casa. É, muitas perguntas foram solucionadas, ela respondeu a todas as perguntas. Não sei se é o contento de todos, mas na medida possível eu vi a boa vontade dela de responder as perguntas. Eu fico um pouco mais tranquilo quanto a isso, porque agora eu fazendo parte dessa comissão de enfrentamento à Covid-19, junto com outros colegas da bancada, eu vou ter mais a oportunidade de esmiuçar mais a respeito disso e levar também tudo que ela disser para mim, para toda a população de São José do Morro, mais aos contentos. Talvez nem todos tenham a oportunidade de estar com ela, ou marcar uma audiência, ou procurar saber melhor a respeito. E também tem questão de verba, de onde está sendo gasto, para quê, por quê. Isso aí, com certeza, a gente vai indagar disso. Espero, com certeza, ter resposta. E a respeito do Covid, pergunta que eu fiz a ela, eu já gosto de adiantar um pouco aqui, dar um passinho mais à frente. Eu questionei ela quanto à vacinação da comunidade quilombola. Porque a gente sabe que tem comunidade quilombola na nossa cidade. E são uma população assim um pouco mais distante e a quais eles não têm assim, esse acesso tão fácil para saber. Estudando a respeito da Covid, eu já soube que a população quilombola, eles têm prioridade de vacinação. Ela me respondeu em parte, mas eu vou aprofundar mais nesse assunto e com certeza eu vou levar a resposta para a população quilombola, da qual eu tenho uma grande estima e faço parte também dessa população. Outra coisa que me permite falar também, o nosso nobre colega ali, excelência vereador Flávio, falando a respeito dos 600 mil de retorno que a Câmara retornou para a Prefeitura, esse retorno teria que ser usado na área de saúde. A gente precisa de fato saber se esse retorno vai ser usado na área de saúde. Isso são questões que, ao passo que a gente vai expondo isso para a população, essas perguntas vão chegando até a gente. E é lógico, evidente, a gente tem que dar a resposta. A resposta tem que chegar ao contento da população. Outra situação que eu tenho reparado aqui na casa, eu creio que não fiz uma matemática exata disso, mas em torno de 90% dos requerimentos vão para a Secretaria de Obra. Isso é assim, estranho, não é, porque se está chegando muitos requerimentos para a Secretaria de Obra, isso é sinal que tem pendências. Se a gente for fazer uma conta aqui, a excelência disse outro dia, Zezinho, que se a gente fizer uma conta, cada vereador trazendo 3 requerimentos, nós somos 13, esse requerimento chega na Secretaria de Obra terça ou quarta-feira. Eles vão ver isso quinta ou sexta. Começa a sancionar na segunda. Aí já chega mais um monte. Então, se a gente fizer uma continha básica aí, o nosso secretário de obra está meio que enrolado. Sabendo também que os recursos não são tantos assim. Mas eu pediria, mais uma vez, que pelo menos a gente tivesse resposta dos nossos requerimentos. Fiz um requerimento que tenha resposta. Vamos fazer, não vamos fazer, lá não dá para fazer agora, vamos adiar, nós estamos em época de pandemia, esse requerimento não é tão urgente, mas a resposta eu gostaria que tivesse. para o compromisso da gente ficar uma coisa mais formal, ficar digno de você dar uma resposta. E também parabenizar mais uma vez aqui, que aquilo que está errado a gente fala, o que está certo fala. Eu tenho acompanhado a reforma da creche no Santo Antônio, a coisa está evoluindo e isso é de grande valia também. O dia que eu chegar lá e a coisa estiver parada, normalmente eu chegar aqui e falar que a coisa está parada. E são coisas que vai chegar até nós. Muitos já falaram, vou ser até repetitivo, mas a gente é um batalhão de frente para a população. Eles não vão no prefeito, não vão no secretário. Encontra com o vereador na rua, tem um vereador que está passando de carro, é parado a todo momento. E os pedidos vão chegar. E os pedidos chegando, nós vamos trazer os pedidos aqui para a mesa. E com certeza, eu acho que a maioria desses pedidos vão ser atendidos. Com certeza que o prefeito montou uma equipe especializada lá, o secretário dele, são pessoas dignas. E a gente espera que tenha o reconhecimento da população daqui a uns tempos. Não vou me estender meu tempo aqui, senhor presidente. E uma boa noite a todos. E que faça valer o uso do álcool gel no Covid-19, a higiene das mãos, uso de máscara e distanciamento.
Uma parte, vereador.
Pois sim.
Só para deixar bem claro, Sebastião, que esse recurso, em torno de 600 mil, foi devolvido porque a Câmara, quando eu falo a Câmara, todos os vereadores, entenderam e fizeram a economia para que esse recurso fosse devolvido. Esse recurso foi feito uma indicação, porque na verdade quem é ordenador de despesa é ele, é o prefeito. Ele é que vai mandar direcionar para onde quiser. Mas ele assumiu publicamente que ia comprar ambulâncias para cobrir a falta e a carência de ambulância na cidade de São João. Isso ele assumiu perante o secretário, perante a imprensa, saiu inclusive nos jornais. Então, só para ficar bem claro isso, porque ele tem direito de fazer o que ele quiser com o recurso dentro do que ele achar melhor. Mas ele assumiu publicamente que passaria isso para a secretária comprar as ambulâncias.
Obrigado.
Vereador Otamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vice-presidente Sebastião. Aos demais colegas vereadores, imprensa escrita, falada, online. Aos ouvintes da Rádio Cultura, meu bom dia. Senhor presidente, eu gostaria aqui de começar a minha fala hoje, né, agradecendo. Senhor presidente, eu gostaria de começar minha fala de hoje agradecendo aí a presença da secretária de saúde do município de Santos Dumont, a senhora Rosângela, por ter nos atendido aí o pedido, né, da Câmara Municipal de ter vindo aqui, poder explicar para a gente a questão da saúde de Santos Dumont, aonde que ela deixou bastante coisa clara para a gente, explicou. A gente sabe que é uma pasta que não é fácil, pasta muito complicada, e ela com 2 meses de governo, né, enfrentando essa pandemia, e a gente está muito esperançoso que ela possa, né, fazer sim um grande trabalho na frente da secretaria, que Santos Dumont precisa e tanto merece. Porque essa situação que nós estamos vivendo da pandemia é uma situação que não é fácil, é uma situação muito complicada. E nesse mesmo tom falando da questão da saúde, eu fiz uma indicação hoje, senhor presidente, a questão do Centro de Referência ao Idoso de Santos Dumont. O Centro de Referência da Pessoa Idosa. Porque no governo, nos últimos 2 governos passados, este vereador também fez essa indicação e a gente não foi atendido, né? Eu quero até, comentei com o assessor, com algumas pessoas, que eu quero assim que essa pandemia, se Deus abençoar, que dê uma trégua, que parar, que melhorar, para que a gente possamos fazer até uma audiência pública junto com o pessoal aqui da Câmara, com a Prefeitura, com a população, para a gente discutir esse tema tão importante que é a casa de referência à pessoa idosa. Aí você chega com o seu idoso, a sua idosa, você vai a Juiz de Fora, você vai a Barbacena, você deixa o seu idoso na creche, que é chamada creche do idoso, alguns lugares também é falado assim, você deixa o seu idoso o dia todo, à tarde você busca ele. Lá vai ter aula de música, aula de dança, um médico geriatra, e aonde que as pessoas possam ter o lazer. Porque a nossa população, Sebastião, está envelhecendo muito. E muitos idosos e idosas hoje, muitas das vezes eles têm tudo, né? A maioria deles tem dinheiro, tem condições boas, mas precisa muitas das vezes um aperto de mão, precisa muitas das vezes de um abraço, precisa muitas das vezes de uma palavra amiga. E nesse centro de referência à pessoa idosa, com certeza ele vai encontrar aquele abraço, aquele apoio, quando a gente puder abraçar, claro, aquele apoio que tanto precisa. Você imagina assim, no centro de referência de idoso, alguma pessoa voluntária que gosta de cantar, que gosta de tocar um violão e que queira passar uma tarde alegrando as pessoas idosas lá. Olha que maravilha, que bonito que seja. E esse centro de referência para o idoso, ele tem que ser feito num local aonde que dá acesso melhores com ônibus, que os ônibus passam, aonde tem o melhor acesso possível para a pessoa idosa. Então, a prefeitura de Santos Dumont hoje tem casas, tem muitos locais disponíveis para isso. Eu vejo sim, a gente pode fazer assim até um levantamento para dar uma olhada, que com certeza, se não tiver também, tem muito como ela pagar um aluguel para isso, porque a saúde é tudo. Se o idoso hoje, ele passa o dia, às vezes volta amanhã, passa a semana toda, de segunda a sexta-feira, no centro de referência, ele vai ter mais qualidade de vida, onde que vai ter o lazer dele, vai se interagir com mais pessoas, e isso aí com certeza irá fazer muito bem para a saúde. E se as pessoas tiverem esse centro de referência, com certeza ele vai também ter mais saúde. Se ele tiver mais saúde, o município ganha, a família ganha, e nós todos ganhamos com esse centro de referência. Eu também quero assim, ver se a prefeitura consegue fazer esse projeto. A gente pode enviar ao governo do estado, aos deputados e deputadas, né, para poder pedir emendas para que seja feito esse centro de referência. Esse é um sonho de realizar em Santos Dumont. Desde o primeiro início do meu mandato, lá em 2008, quando eu fui vereador, que eu fiz esse pedido. E eu não vou desanimar, a gente vai em frente para a gente poder, com certeza, realizar esse sonho. Senhor presidente, por hoje é só, e meu muito obrigado.
Em encerramento, convido os senhores vereadores a ficarem de pé, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e convoco-os para a próxima reunião, realizar-se às 17 horas, no dia 1º de fevereiro de 2021. Boa noite a todos.